Nossa, Misosasco!
Meu Deus! Quem fez isso com você?
Ninguém sabe que eu fiz Misosasco. Nunca contei num podcast isso.
Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Como Você Fez Isso, aquele episódio gostoso, aquele papo inteligente, interessante, para trazer bons insights, boas provocações. A gente começando com uma pergunta que dá o tom para todo episódio. Estou ao meu lado aqui, minha amada, sempre maravilhosa. Você está bem? Você está ótima?
Eu estou ótima.
Você tá gostando do seu lugarzinho?
Eu tô gostando.
Tá bem? Uhum. Quer um café, alguma coisa?
Você quer me tirar desse lugar?
Não,
o tempo inteiro,
eu quero ver você
tudo bem.
Bem,
tá tudo certo. Não, respeito o meu ângulo, né? Muito obrigada.
Você, o melhor ângulo da Fabi é qualquer um. O meu melhor ângulo é de costas. Esse é o melhor ângulo. Deixa eu apresentar os nossos convidados. Um casal que eu gosto muito. Um casal que eu tenho uma admiração incrível. São amigos queridos. Uma bio interessante, eu vou falar dos dois. Tá. Primeiro, ela que é empresária, palestrante, mentora, fundadora e CEO da Natália Beauty Group. Já revelei aqui, deu um spoiler grandíssimo. Mãe da Júlia e da Bela, sua frase, brilhar não é sobre si, mas sobre iluminar os outros. Já vi ela falando muito disso, é muito legal. Brilho dela falando essa frase. E ele é advogado, diretor executivo e sócio do grupo Natália Beauty, trabalham juntos, isso que é muito legal, já vai explorar um pouco esse lado também, que é muito bacana. Atua nos principais projetos de expansão, super envolvido, cara muito inteligente e competente. E a pergunta que vai dar o tom para todo esse episódio é como... Primeiro, deixa eu apresentar esse casal, eu quero uma palma maravilhosa para Natália e Felipe, palmas para os dois. Casal, aqui de bate pronta a pergunta. Como vocês construíram um ecossistema de negócios relacionado ao mundo de beleza juntos? Né? Então, isso foi muito legal porque, obviamente, conheço a história da Nath, mas depois vi o Fê chegando e vindo com tudo também, somando forças. Então, a gente vai não só explorar essa história de sucesso, mas quantas pessoas que às vezes perguntam pra gente, né amor? Cara, vocês passam o dia inteiro juntos? Eu falo assim, cara, a gente passa boa parte do dia juntos. Cara, não sei como eu consegui ficar com minha mulher o dia inteiro. Pô, que triste isso, bicho.
É.
Né, ser casado duas horas por dia, eu acho triste.
Sim, a gente ouve muito isso, né?
Muito.
Porque aí quando ele veio pro grupo, ele largou mão da vida dele toda. Tipo, que ele já tinha consolidado, até pode falar sobre isso que eu acho super bacana. E veio colocar força numa empresa que tem muito potencial. A área da beleza é muito abundante.
E geralmente, na maioria das histórias... Obviamente, não vou generalizar, mas eu tenho certeza que eu não vou errar. A maioria das mulheres abrem mão do sonho profissional para viver o sonho do marido. Olha. E aí, às vezes, o sonho se torna um só.
Uhum.
Então, foi muito legal que essa virada... Obviamente, quero entender o que você enxergou também, o que você olhou. Mas foi muito legal que ele abraçou o teu sonho e falou... O teu sonho é meu também, então é nosso.
Exato.
Né? Então,
e a gente passou por um período até assim profundo dele entender que ele não era menos homem por isso, sabe? Do tipo, porque eu acho que ele abriu pouco comigo, mas eu sei que internamente foi uma briga, um monstro interno dele.
Sim.
E que ele superou lindamente, não afetou. Eu sei que ele passou por isso, tava do lado dele e observando. E tipo, foi, eu sei que teve uma batalha aí. Até queria ouvir de você.
Teve sim.
Vai,
sim.
Conta
pra mim, porque
conta
assim.
Os lados mais obscuros, como você fez isso?
Pronto.
Como, Felipe?
A força do storytelling, hein?
É.
Não, gente, primeiro prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. A gente adora estar com vocês, vocês sabem disso.
E a gente tem que sair pra jantar de novo,
sim,
né?
Sim, não, total.
Verdade, tô esperando esse japonês aí.
Agora é a nossa vez, né?
Não, agora vocês que tem que levar agora a gente no restaurante de vocês,
exato.
Né?
É verdade.
Verdade.
A gente tá entendido.
Mas é o seguinte, que acontece, né? Como o Caio falou, geralmente o movimento é contrário, né? A gente tem mulheres que, né, nossa, eu vou mudar de cidade porque meu marido foi transferido. Ou eu vou abraçar o sonho da empresa do meu marido, etc. E quando a gente ficou junto, eu percebi que ela tinha um diamante nas mãos, porque justiça seja feita, tá, gente? Quando eu cheguei no grupo Natália Beauty...
Ela já era Natália
Beauty. Já era Natália Beauty. Ela já era grande. Ela já tinha os braços de negócio dela. Então, assim, eu não criei isso com ela. Só que
Não,
mas é verdade, não. Do começo não, é verdade, é verdade. Do começo não. Quem criou foi você.
Não,
mas quando eu cheguei, eu falei, cara...
Diamante.
Dá pra fazer um negócio aqui enorme. Muito maior do que já é ainda. E aí foi quando a gente juntou as forças, né? Eu, advogado...
O avião já tava no ar, mas você falou, cara, dá pra ir muito mais alto.
Dá, não. Ixi, tava 5 mil pés, dá pra ir pra 30 mil pés.
Entendi. É isso.
Era assim, e assim, cara, o que eu sinto é que a gente tá sempre começando. Então, toda vez que a gente fala de um novo projeto, de uma nova visão que a gente tá tendo sobre... tanto braços que já existiam ou novos braços que a gente fez depois, a gente sempre tem o pensamento de primeira vez, sabe? Sim. Aquele frio na barriga.
Uhum.
Porque eu acho que o elemento que dá força para os novos projetos é o frio na barriga. Quando você perde isso, eu acho que a coisa meio que estaciona, sabe? Então, a gente procura sempre ser deslumbrado com os novos projetos, né?
Sim.
Eu adoro, cara. Ah, tem um novo projeto, a gente é deslumbrado mesmo. E esse movimento que a gente fez foi muito interessante, porque a gente juntou forças no começo... Eu era o cara que tinha largado um grande escritório de advocacia para trabalhar com sobrancelha. Imagina.
Você ouviu isso?
Eu ouvi várias
muito.
Vezes.
Então, para ele...
Perdi amigos tipo... dentro da advocacia, achando que eu era maluco.
Porque então, ele brigou com as pessoas.
É o visionário.
É sempre assim, entendeu?
E hoje, eu até me lembro muito bem, tem amigo dele que criticou ele muito, que ele me mostrava. E eu falava, meu, sai desses grupos, cara. Você não vai crescer se você ficar com esses amigos seus que falam sobre mulher, sobre outras coisas. Tipo, não vai. Já foi um trabalho pra tirar.
Verdade.
Depois, essas mesmas pessoas que falavam, eu lembro que ele até me mostrou um cara falando que quando a gente abrisse o projeto de franquia, que ele queria uma pra cidade dele.
Verdade.
Tipo, cara, isso é loucura.
Cara, mas eu ouvi tanta coisa, cara.
Porque eu imagino a batalha que você não viveu aí interna, assim, lá dentro.
Eu ouvi várias. Eu ouvi, por exemplo, uma das mais especiais, assim, né? Entre aspas. Foi assim, nossa, agora ele largou a carreira de advocacia pra viver encostado em uma blogueira.
Nossa.
Olha isso. Então, assim, tudo errado. Primeiro que ela era empresária e virou influenciadora depois. E segundo que, cara, a gente constrói as coisas juntos, né? Quem tem pensamento que algum tipo de casal é encosto, já começa errado. Não sabe nada sobre casamento. Nada, absolutamente nada.
Parceria, nada.
É, começa de novo, né? Tipo, zero e começa de novo. E aí eu olhava pra isso e falava, como é que você se relaciona? É osmose, você não precisa nem brigar. Naturalmente você já faz, não é verdade?
E é legal falar sobre isso porque às vezes as pessoas não passam isso só em casal, mas passa isso numa vida solitária. Você tá construindo seu projeto, é aquela coisa que foge um pouco do que as pessoas estão acostumadas a fazer, você é criticado, né? Até a Nath, quando começou a falar assim, a visão dela de construir algo completamente diferente.
Sim.
Todo mundo vai falar, você é doida. Esse negócio
eu
nunca vai dar
muito.
Certo.
Sobrancelha não dá dinheiro.
Não dá dinheiro.
Não é profissão, vai fazer uma faculdade.
Como que dentro da mentalidade de vocês dois, Nath no seu momento de eu vou mudar como esse mercado é visto, e o Fê nessa posição, cara, eu vou largar algo que é completamente tradicional pra me jogar numa coisa que as pessoas não têm a menor noção do que eu tô fazendo, de enfrentar isso?
Nossa, é uma pergunta profunda essa.
Eu, no meu caso, eu tive que aprender. E eu sou totalmente humilde para falar isso. Eu tive que aprender. Eu precisei de mentores. A minha primeira mentora foi ela. A primeira, assim. Porque eu era acostumado a dar opinião sobre algo que não me afetava.
Uhum.
Advogado.
Que é o caso dos outros.
E baseado na
exato,
teoria.
Que é o caso dos outros, né?
Tipo, diferente
de exato.
Ver hoje.
É o caso dos outros. Tipo, você chega, o cara tem um caso. Pô, você vai representar o cara. Você vai dar um parecer jurídico. Você vai fazer... Mas, cara, no final do dia... Você volta pra sua casa, você não vai pensar naquilo porque é a consequência do outro, entendeu? E esse exercício, cara, da obrigação de meio pra obrigação de fim, foi algo delicado na minha cabeça. Então foi a primeira coisa que ela colocou na minha cabeça. Do tipo, cara, agora você vai entrar na arena pra jogar o jogo jogado. E isso foi muito importante pra mim. Então acho que esse foi o primeiro ponto, assim, foi aprender. Aprender que os resultados agora... agora eles eram 100% ligados às minhas decisões. Eu não tava mais na arquibancada, agora eu tava na arena. Isso pra mim foi o principal.
Nossa.
E você, Nath?
Eu, putz, quando eu tava lá no fundo do... Porque a fase que eu tive que me reconstruir, como é que foi, como você fez isso, foi muito lá do fundo do poço. Então, o Felipe falou uma coisa interessante, eu tive que aprender. Eu tava pensando, no meu caso, acho que eu tive que desaprender. Por quê? Porque eu tinha chego até 28 anos com modelo de vida e de família e de visão das coisas que aconteceram até ali. Tipo, uma família muito caótica, não tinha dado certo o meu relacionamento, tava falida, endividada com uma filha. Tipo, cara, se eu tivesse continuado fazendo aquela mesma coisa, que era o que eu sabia fazer, eu teria os mesmos resultados, repetir o ciclo de novo. Então, é como se eu tivesse neutralizado tudo que eu tinha aprendido. Tipo, eu desvesti todas as... os padrões, porque eu fiquei muito exposta com os erros e com as dívidas, todo mundo sabia de tudo. Então eu fiquei nua ali, não tinha mais pra onde fugir, já não tinha mais camada pra tirar. E daí eu acho que eu voltei lá pra origem mesmo, tipo, de resgatar uma força minha que a sabedoria tá lá dentro, tipo, fora dos padrões. E falando de forma bem lúdica, isso me impulsionou com uma sabedoria pra fazer acontecer que até então eu não sabia que eu tinha. Mas eu me neutralizei, aí a gente purifica erro, desfaz amarra, se liberta e começa a construir tudo novo, tudo limpo, com uma nova perspectiva de vida e querendo construir uma nova visão, uma nova geração, sabe? Pra repetir os quatro ciclos, interromper o padrão familiar. Então foi uma construção do zero, assim, até de mundo. Eu falei, eu vou criar o meu mundo. No meu mundo, essas são as regras, esses são os valores, eu só vou vibrar nessa frequência. E isso é uma decisão. E aí tudo começou a acontecer. Comecei a fazer sobrancelha, eu queria ser a melhor, eu estudei para isso, mas eu sabia que eu podia. Comecei a ser professora, começou a crescer, comecei a trabalhar a marca. Eu acho que é uma conexão meio divina, assim, com a gente mesmo, muito profundo, e que você descobre que você consegue... ser multidimensional aí.
No dia que vocês decidiram trabalhar Doideira. Junto, quem convidou quem? Como é que foi?
Eu intimei ele, na verdade.
Conta a história.
Não, eu cheguei... Era 2021 e na pandemia a marca cresceu muito e ele comigo, assim, acompanhando tudo isso, né, amor?
É, vendo, mas eu tava vibrando. Nos bastidores total. Era quando você chega em casa do trabalho, comenta algumas coisas, dá umas opiniões e tal, era isso aí.
É, sim. Mas assim, muita loucura aconteceu. Tinha acabado de sair o BBB, que foi 2021, que estourou no pós, então a marca cresceu muito. Ah, foi um pouquinho depois, né, que você veio. Mas enfim, a marca tava crescendo e eu sozinha, e eu descobri que eu tava grávida. E daí cheguei pra ele e falei, meu, a gente vai ter uma filha e tal, aí a gente comemorou. Passou uma semana, muito estresse, muita coisa, controlar tudo, imagem, dentro, gestão. Falei, meu, tem que ser ele. Aí eu falei, você vai trabalhar comigo, olha, amanhã você já larga tudo lá, avisa, não dá, foca no negócio, porque aqui é nosso, vamos fazer crescer sozinho agora, não vou conseguir.
Foi um pouco mais enérgico que isso. Ela chegou não bem estressada.
Não foi uma decisão nem racional, não chegou a fazer conta,
não,
nada.
Não,
eu tenho tempo pra
eu
pensar.
Eu quero ajuda.
É. Mas não, o jeito que você falou deu segurança e vice-versa, porque eu acho que o ponto central aqui é tem muito casal que não sabe vender o seu projeto pro outro, entendeu? E não adianta, tudo é venda,
tudo
cara.
Tudo é venda, é verdade.
Tudo é venda. Então, na hora que você falou, você tava vendendo a visão. Cara, o negócio vai pegar fogo, tá violento, só vai crescer, você precisa estar junto pra fazer, dar 10x aqui, porque você é o cara.
É.
Tenho certeza que isso ajudou na decisão dele, entendeu?
Verdade. E foi... Eu lembro do discurso até hoje. Ela chegou e falou assim pra mim, olha o poder da venda. Ela chegou pra mim e falou assim, ó, até hoje você só construiu coisas pelos outros. Hoje você tem a oportunidade de construir pela sua família. O que você prefere?
Nossa.
Que argumento melhor que esse?
Acabou. Toma essa.
Mas é importante. Não,
tem até o pedido de casamento.
Um pitch de 30 segundos, cara. Um pitch de 30 segundos.
Mas como é importante saber, porque tem muita gente que tem uma... Enfim, por causa de que a gente... As pessoas, né, veem eu e a Fabi, como devem vocês também, e eles, pô, eu vejo vocês, pô, sabe que meu marido não me apoia no meu sonho, no meu tal. E eu falo assim, cara, beleza, mas você tá ligado que boa parte dessa culpa é tua? Porque é importante você saber vender. Às vezes ele não tá te apoiando porque ele não bota fé, porque você não se vende pra onde você vai, então nem ele te comprou. Que o teu marido nada mais é do que o teu primeiro cliente.
Mas acho que também tem a questão do histórico de confiança.
Exato.
É diferente eu, que tudo que eu me comprometo a fazer, existe compromisso, existe resultado, existe entrega. E você olha e você fala, eu vou fazer. Então você confia em mim, porque eu tenho um histórico de confiança.
Ah, boa.
Parcial. Mas também tem isso.
Sim.
É diferente e também uma também... pessoa que fala assim, ah, ninguém me apoia. Mas você também, tudo que você fala que vai fazer, você para pela metade?
Exato. Fica
difícil ter apoio, né?
Exato.
Tem também muita mulher que eu vejo isso diariamente. O homem, ele é inseguro. Então ele acha que se a mulher ficar independente financeiramente, ela vai largar dele.
Exato.
Então isso acontece muito também.
Sim.
Tipo, do cara não apoiar. Então, às vezes tem algo profundo ali que precisa trabalhar. E a venda, tipo, não, até isso tem
muito,
que falar.
Né? Porque tem muito homem, e às vezes é uma crença que o jeito dele, entre aspas, ganhar influência sobre a mulher é dominando as suas finanças.
É,
né?
E não precisa.
Primeiro que é triste, né? Esse é o jeito de você, né, levar o teu relacionamento, né? Criando essa dependência, como, né?
É, essa dependência ilusória, né?
É.
Porque é uma ilusão para ambos.
E não tratar a coisa. Pra mim, o principal é não tratar a coisa como algo único. Pra mim, é o principal problema, cara. Quando você começa um exercício de individualidade crescente, tem alguma coisa errada.
Uhum.
Porque você vai escalando a individualidade pra se sentir mais autônomo e independente. Só que, na realidade, isso não é independência. Na realidade, isso é insegurança que você está refletindo do seu comportamento com as finanças. Então, por exemplo, quando eu vejo gente começar a falar, não, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Ah, isso aqui você não põe a mão, tal, tal. Não, porque eu sou independente. Não, porque eu sou... Não, cara, mas, pô, é tudo nosso. Obviamente que tem conceitos que são... decisões que não precisa do outro, que são coisas... Mas, assim, as coisas principais, as decisões do rumo da família, poxa, não faz sentido, entendeu? Aí, pô, é a mesma coisa você entrar numa empresa como sócio e não ter o pensamento de unidade por parte da empresa, pô. Sim. E pensar só em você. Não faz sentido, entende?
O gerenciamento do ego aí acaba sendo...
Exato. Não faz muito sentido.
O teu business leva o teu nome como sua fundadora, né? Como se ele tivesse George Armani, né? Ele carrega o nome do fundador. Sim. Mas...
De onde você tirou George Armani? É, forte, né? Aleatório.
Olha só.
Muito aleatório.
Mas veio aqui na cabeça, o nome de um fundador que leva a marca. E tem um elemento que quando um casal tem, eu acredito que ele blinda muito o ego de todo mundo, que é a admiração.
Total.
Então, quando você admira o outro, você não fica preocupado que o outro está brilhando, ao contrário, você fica muito realizado.
É.
Porque alguém que você admira, quando alguém que você admira vence, você fica muito feliz.
É, porque sente muito que vence junto, né?
Tem que tá competindo. Que dentro de um... Exato.
Você não tá competindo
muito
com
casal
ninguém.
Compete, né?
Ele não é meu concorrente.
Muito casal compete. Não.
Exato. E não pode, né? Eu vejo alguns casais, assim, que tem isso muito forte. Mas é uma coisa que a gente trabalha até diariamente.
Cara,
não que não tenha. Porque a gente já passou por momentos assim, que a gente fala, pô, a gente é um time. Eu aprendi muito aquele dia com você no podcast. Tipo, a gente não tem que discutir, a gente tá unindo pelo. É o mesmo propósito, a gente é time, a gente não é adversário.
E, tipo, cara, a admiração é a chave pra você se manter sóbrio nos momentos difíceis. Pra mim, cara, é a hora que. Porque, assim, todo mundo tem problema.
Uhum.
Se a gente fala, não, eu não tenho problema, eu sou casal perfeito. Mentira. Tem problema, todo mundo tem, cara. Mas a hora que você tem admiração, na hora que você se veste dela como uma decisão, você supera os momentos difíceis. Agora, se você é líquido, se você é efêmero, se você é escravo das suas vontades, você não consegue nem ter admiração por ninguém. Você só admira você mesmo.
É verdade.
Aí acabou. Você não tem um exercício conjunto, você não tem uma família.
Vocês têm alguma rotina, tem algum ritual, por exemplo, vocês conversam sempre pelas manhãs, tem alguma parada? Eu sei que vocês estão muito juntos, bastante juntos, sempre muito juntos.
Sim.
Cara, a gente tem alguns rituais, eu vou falar dos que eu mais gosto. Por exemplo, todo dia à noite, a gente vai deitar juntos, a gente pega uma água. Geralmente, quem tá mais próximo da geladeira pega a água pro outro pra demonstrar que tamo junto, entendeu?
Sempre... ato de serviço.
Tanto é que quando alguém não pega água pro outro por algum motivo, alguma coisa tá acontecendo.
Tipo, amor, tá tudo...
Tem alguma coisa acontecendo, porque nunca acontece. Às vezes até bravo. Você já viu aquele desenho dos velhinhos? Que o cara tá bravo com a velhinha, mas ele tá segurando o guarda-chuva assim pra ela? Você já viu isso aí?
É muito bonitinho.
São dois idosos, eles estão brigados aparentemente, só que tá chovendo e o velhinho tá brigado olhando pra cá, mas segurando um guarda-chuva pra ela.
Pra ela.
Exato.
Tô puto, mas tamo junto.
Pra mim, o guarda-chuva é a água. Entende? Então, assim, a gente pode estar brigado.
Mas tem água?
Tem água.
Tem água.
É um ato. É um ato, é um símbolo.
Se eu quiser provocar ele, eu não pego água.
Não pego água, entendeu? E aí, exatamente.
Por que a mulher tem as coisas dessas? Né? Pô, Vocês.
A gente cria todo um
espetáculo.
A gente cria todo na cabeça.
Vocês são um espetáculo. Amo você, a mulherada.
É que a gente como gosta de trabalhar a criatividade de vocês. De vocês tentarem adivinhar.
Exato.
De vocês. Não tem graça de eu chegar e falar assim, amor, eu tô muito puta porque você fez isso, isso. Que graça tem.
Exato. A gente quer... habilidade.
Isso nunca acontece.
A gente quer dar aquela cutucadinha, assim, ó, presta atenção.
Não, isso nunca acontece.
Vem aqui me mimar. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó.
Não, é, as mulheres são um jogo que elas fazem. Geralmente, quando a Fabi chega, ela tá... Eu chego, oi, amor. Oi. Aí eu falo assim, nossa, o que aconteceu? Ela nada. Na verdade, ela, tô puta, mas quero que você adivinhe.
É.
Exato. Ai de você se não cravar na primeira. Se você acertar na primeira, ganha uns pontos.
Não, ou seja, se você, se você cravar na primeira, a gente começa a discussão. Exatamente. É assim, se você não cravar na primeira, nossa, aí é um problema, porque a gente nem vai discutir.
Dias sem falar.
Exatamente.
Mas é normal, tem, acho que é. Ah, eu sei, às vezes tem hora que eu.
É, então, mas o.
Puta da vida,
o
não,
ritual
não
é esse.
Falar pra ele.
É, mas o ritual sentindo. É esse. Assim, pra mim, a gente tem um ritual, que é esse ritual da noite. Geralmente a gente janta junto. Então, é que eu sou apegado a algumas coisas. Ela não é tanto, eu sou muito.
Tipo o quê?
Tipo, é, por exemplo, eu espero, às vezes eu tô assim, quase desfalecendo de fome.
Ele espera chegar.
Mas eu espero ela chegar pra jantar
também.
Com ela.
Ele chega e ele não consegue nem dar oi.
Exatamente.
Mas não.
Exato, exato.
Eu falo, que
ela
custa
é assim.
Esperar, meu Deus do céu?
Ela é assim.
Não vai
eu fico esperando. Muito eu fico
fome.
Esperando.
Eu acho que ele fala, fome de vencer. Fome, não é possível.
Fome, né, Nath?
Eu fico esperando. Fome. Agora, o contrário, eu sei que é o jeito dela. Então, se eu chegar...
Não é por mal.
Se eu chegar e ela já estiver em casa, ela já vai ter comido.
Já
e tá tudo certo.
Eu vou te acompanhar, mas eu sento lá.
É, exato.
Eu sou esse cara aí.
Exato.
Tá tudo bem.
Eu sou esse cara.
Fica lá.
Eu fico do seu lado, mas já fiz o meu.
É.
Exato.
Eu tô igualzinho. Lado.
Porque senão igualzinho. É sofrimento.
Vocês têm touro em alguma coisa?
Oi?
Cai ascendente em touro, que eu acho que é disso dele, que não, não aguenta.
O meu é Sagitário, gêmeos com Sagitário, mas deve ter touro aí perdido em algum lugar.
Ou passou
certeza.
Fome na minha infância e ficou traumatizado, sabe? Pode então ser. Não posso, preciso comer.
E aí a gente tem esse ritual. Então, alguns rituais pra mim, por exemplo, todo dia de manhã, praticamente, eu levo café pra ela. Todo dia. Ela tá fazendo alguma coisa, ou maquiando, tal, leva um cafezinho. Porque esses são os símbolos de união, entendeu? Porque às vezes tá um caos. Tá tudo pegando fogo. A gente tem que resolver milhões de coisas.
Decisões.
Muitos projetos, decisões dificílimas. Cara, eu me apego nessas pequenas rotinas, entendeu? É o que me deixa mais calmo.
E você, Nath?
Eu tenho algumas, assim, água é comum, café de manhã é bom. É, e tem um ritual que eu tava lembrando aqui que a gente faz toda semana, dia sim, dia não. É tipo coração e frase no espelho, depois de tomar banho. Sempre um deixa pro outro, sabe? Mesmo que a gente fale o tempo todo, é legal relembrar quando a gente não espera.
É,
a gente tá criando
um
ritual meu novo, não tá, amor? De ficar mandando reels engraçado no...
Como é que é?
Ele fala que ele não entende meu senso de humor. E eu não entendo dele. Ele dá risada de coisas que eu falo, gente. Que coisa mais ridícula. Como que alguém
ri
de uma coisa
ela
dessa?
Ela ri de umas coisas, tipo... Exato,
eu ri das coisas bestas,
não, por exemplo,
entendeu?
O cara sentou e...
Soltou um pum, eu me acabo de dar risada.
Peidou. Ela fala, se mata. Peido. Ela se mata,
eu sou
sabe?
Muito quinta série, gente.
Muito quinta série. Mas eu vi um vídeo recentemente do...
Gente, que engraçado.
Acabei de olhar o nome do cara e esqueci. Do Jordan Peterson, do 12 Regras para a Vida.
Sim.
Que ele falou que felicidade não é a viagem maravilhosa que você fez para Jamaica ou para Maldivas. Ou de um passeio de balão fenomenal que você fez na Capadócia. Mas é a qualidade de como você toma aquele mesmo café da manhã todos os dias por 15 minutos.
Exato.
Você tem noção que... Quantos 15 minutos você vai ter aqui pelo café? É uma viagem. É uma viagem.
Exato.
Não, eu confio
mas
100%.
Mas são as pequenas coisas feitas diariamente que fazem uma vida boa. Porque são elas que vão dar o maior tempero da tua vida.
Sim.
Cara, quer
exatamente.
Ver uma coisa maluca? Olha que coisa maluca. A gente viaja muito, né? Então, poxa, a gente tava na China semana passada. A gente foi pra Portugal no mês passado. Então, assim, a gente viaja muito. E se você pegar as viagens em si, cara, os destinos são muito legais, são muito importantes. Mas pra nós, o momento que a gente mais gosta é quando a gente entra no avião. A gente
essas
já falou isso várias vezes.
Mais a trabalho ou normalmente mais a descanso?
Geralmente a gente une as duas coisas. A gente vai a trabalho e aí aproveita pra
fica
tirar
um
uns diazinhos.
Mais.
É, exatamente.
É, um, dois no máximo. Assim.
E aí o que a gente faz, cara? Quando a gente entra no avião, parece que a gente cria uma conexão muito forte. Porque, cara, vamos ficar agora sem celular... vamos jantar junto aqui.
Desliga, né?
Vamos, exato, a gente desliga, vamos assistir
interrompe
um filminho.
Interrompe a conexão.
Exato,
né,
parece que... Zup, cara, a gente vai ficar lá, sei lá, 12 horas, eu e você...
Conversando,
filme, dando papo, risada, batendo papo. E assim, a gente adora isso. A gente sempre fala, cara, que legal. E aí a gente volta, mano, que legal, a gente entrou no avião.
Aquele, assim, nosso tempo de rota será 16 horas.
Yes, amor, yes.
Dubai, né? 14, lembra? A gente foi 14 horas pra Dubai, assim, cara, dando risada e conversando. Aí ela fica com medo da turbulência, né? Aí ela pega na mão, amor.
Você tá acordado?
Você tá acordado?
Fica acordado comigo.
Você tá acordado?
Tem que ser de bondade.
Você tá acordado? Eu falei, tô, amor, tá tudo bem, tá, mas não tá normal. Ela sempre fala assim, mas isso não é normal. Não, amor, a gente já pegou várias, assim, não tá normal.
E como vocês respeitam principalmente o... Eu acredito que tem muita gente que fala o seguinte, né? Ah, os diferentes se atraem. Eu acho mal groselha, eu acho que...
Também.
Acho que os diferentes não se atraem. Eu acho que os semelhantes que se juntam. Mas, principalmente trabalhando junto, como que vocês fazem essa divisão, assim, de...
Tarefas.
Não é de tarefas. Responsabilidade, assim, você tem a sua função executiva, é definido, sim, assim, o que se espera de você. Porque eu falo para todo mundo, sócio não é cargo. Né? Tem muito casal que briga porque fala, não, ele é meu sócio. Tá, mas qual que é a tua função? Ele espera alguma coisa de você. Ele não pode esperar inconscientemente, porque senão pode ser que você não tá entregando o que ele tá esperando, mas às vezes você nem sabe que é a tua resposta a isso. Então, eu gosto de acordos muito e muito bem definidos. E
eu adoro quando você fala gestão de combinados. Eu sempre uso isso, tá?
Então, era essa a pergunta, assim. Vocês também têm essa cultura de constantemente conversar sobre, tipo...
Lembrar a responsabilidade.
Papel. E às vezes pra falar, cara, não tá legal. Tipo, é verdade, vamos rever.
A gente tem umas conversas, assim, bem profundas em relação a isso.
Muito.
Porque a gente tá sempre junto, então eu viajo muito a trabalho, aí ele vem junto comigo, aí a gente chega em algumas conversas profundas sobre isso, né? Mas ele fica mais na parte operacional mesmo lá. Tipo, de direcionar coisas, acompanhar processos. Eu ainda fico muito na parte de mídia, comunidade, na internet, gerando conteúdo, pensando. E também com a cultura, né? Querendo
vocês acham
ou não.
Que vocês pensam mais diferentes ou mais semelhantes? Vocês são mais semelhantes ou mais diferentes nessa forma de tocar negócios?
Eu acho que a gente é um pouco diferente nisso.
É, acho que assim, a gente é muito parecido no jeito. Mas às vezes as decisões, elas são diferentes e por isso que a gente tem que respeitar o talento de cada um. Então assim, é o que eu sempre falo. Às vezes a gente tá naquela nossa área que é a nossa área do nosso talento.
Uhum.
Então, por exemplo, a gente vai discutir um negócio de... Ela sempre ouve as coisas que eu falo de conteúdo, de ideia, não sei o quê. Mas cara, é a área do talento dela. Eu não vou bater o pé na área de talento dela, entendeu?
Tipo, essa sensibilidade de um novo produto.
Exatamente.
Que a gente tem que ir,
então, assim, mais, eu
esse
não...
feeling do mercado.
Sim, isso eu não posso. Porque, de novo, é o que trouxe a gente até aqui foi a visão dela do setor. Então, como é que... Né? Eu posso dar ideias, eu posso somar, eu posso fazer um gerenciamento de risco, né? Um risk assessment ali de alguma decisão um pouco mais polêmica. Mas, cara, a visão tem que ser respeitada. E do meu lado, eu sempre falo para ela, porque às vezes ela também fica muito nervosa com algumas coisas que acontecem, mas, cara, é uma empresa grande, a gente não vira a chave e resolve do dia para a noite, entendeu? E aí ela, muitas vezes eu vejo que ela fica até frustrada, mas ela respeita o processo. Então, eu acho que é um aprendizado, como ela diz, constante. A gente está o tempo inteiro aprendendo.
Sim.
A se comportar diante das adversidades.
Isso é muito legal falar antes do cair para as fotos, porque eu vejo também... Quantas pessoas, não às vezes só em casal, mas em sociedade também tem dificuldade de respeitar o outro justamente porque o outro está na sua zona de talento e às vezes você não entende aquela decisão, você não tem aquele know-how e você faria diferente.
É.
E aí fica um querendo anular o outro o tempo inteiro e aí o negócio não anda, não progride,
não,
né?
Não anda. E é super comum, assim, é uma linha bem tênue essa.
É o que eu sempre falo dos vetores, cara. Cara, você pode ter, assim... É dois Messi. Se tiver o vetor virado para caminhos opostos, esquece.
Ninguém sai do lugar.
Não, esquece. Vai ficar parado aqui, cara. Agora, se os dois juntarem e forem para o mesmo, explorando cada um a sua trajetória, que é a sua zona de talento, que é a estrada. Cara,
o que eu mais vejo que existe de discrepante é que sempre tem duas pessoas. Um que é muito empreendedor. O empreendedor, ele é muito criativo, ele é muito expansivo, ele pensa em muitas coisas, ele muda muita coisa. E tem a pessoa da gestão. O cara que é muito empreendedor, ele sofre pra fazer gestão, então ele precisa de alguém da gestão. E o cara da gestão, ele fica doido com o empreendedor, porque é o cara da confusão. Só que se não tiver esse cara da confusão que traz coisa nova, não tem o que gerir.
Não tem o que gerir, exato.
Aquela coisa, a diferença do empreendedor e empresário. O empreendedor, ele constrói, o empresário administra.
Exato.
E tem gente que é muito bom de tirar do zero pro um. E tem gente que é muito bom de tirar do um por dez.
Exato.
E tem gente que é muito bom de colocar do 10 e pro 100. E esse cara que consegue tirar do zero pro um não é o mesmo cara que pega de 10 e leva pra 100.
Exatamente.
Então você tem que saber qual que é o seu talento, assim. Cara, eu sou aquele cara que tira as paradas do chão.
Tem a ideia.
É isso.
Eu tiro
essas
paradas do chão. E, tipo... eu sou aquele cara que pega uma parada que já saiu do chão e encorpo ela. Cara, eu sou pego um negócio já encorpado e faço assim. Uf. Então são habilidades distintas, assim, né?
E tem que explorar. Uhum. Porque aí é potencial máximo.
Assim. Tem algumas fotos aqui.
Bora.
Olha só.
Tá?
Ah, nossa, Misosasco!
Meu Deus! Quem fez isso com você?
Ninguém sabe que eu fui Misosasco. Nunca contei no podcast isso.
Você foi Misosasco.
Misosasco.
Quem fez isso com você?
Como você fez isso?
Espetáculo.
Quem fez isso com você, né? Qual a pergunta? Quem fez isso com você?
Que ano foi?
2011. Olha que loucura.
Então sempre teve uma relação com a era da beleza ali, né? Você sempre flertou muito com a era
sempre
da beleza.
Sempre, mas
né?
Eu tinha uma crença que eu ouvia falar que toda mulher que não dava certo na vida ia para a área da beleza. Ia fazer estética. Que, tipo, tinha que fazer medicina e real, ouvia muito isso. E direito e tal, e eu falava, não quero nada, mas a beleza já... Olha que horrível, gente. Eu não quero nem ver isso.
Sensacional.
E como é que foi essa experiência para você de ganhar...
Foi legal.
Porque é uma competição, né? Toda competição ensina pra caramba, né?
Sim.
Uma competição?
Foi legal, mas eu sabia que eu ia ganhar. Tipo, não que é arrogância, nada. Tipo, eu me preparei muito. Tipo, por mais que fosse um concurso, assim, cidade e tal, eu sou muito focada. Eu falei, eu vou dar tudo de mim.
Aí ela é muito competitiva.
E depois a Miss Osasco, aí, tipo, ganhava Miss São Paulo?
Não, aí eu não consegui me inscrever pro Miss São... Olha, não tive dinheiro. Na verdade, eu fiz a minha inscrição, mas acho que na hora de pagar, eu não paguei.
Aí,
do Miss São Paulo, perdi o prazo, não consegui me inscrever, chorei muito, foi uma decepção muito grande pra mim.
Aí depois a Miss Brasil?
Tipo, depois... aí depois se ganhasse Miss São Paulo, mas aí parou. Tipo, aí eu. Tipo, um amigo falou assim, na época lá do restaurante, eu trabalhava no restaurante e eu queria sair de casa, na verdade. Tipo, eu queria qualquer alternativa, qualquer oportunidade de sair da casa dos meus pais. Então, se fosse como modelo, porque eu não tinha feito faculdade, ou até aí eu me casei muito nova, muito rápido nessa fase. Porque aí eu saí. Mas hoje eu entendo isso. Na época eu não entendia.
É legal porque a Nath conta a história, porque assim, cara, eu não sabia o que eu queria. Eu só sabia o que eu não queria.
É.
E
exato.
Às vezes, bicho, já é um ótimo motivador.
Já é o maior.
É um ótimo, já tem um propósito absurdo. Qual que é? É o do que eu não quero.
Exato.
Então, já sai daí e se move, né? Então, você foi por causa disso, você não sabia o que você queria.
Exato, mas eu queria sair. Total. E não deu certo, e falaram, meu, não é pra ser, e um dia você vai entender. E eu entendo hoje. Realmente não era pra ser. E ali a terceira foto já é a casa, né? Acho que foi em 2018, eu tinha acabado de mudar pra matriz. Eu era até bem simplesinho lá do jardim, é o mesmo balanço, mas é a minha mãe ali.
É a flagship, linda. A principal?
É.
É.
Já é diferente, já é esse canto, já é outro jardim, mas é ali.
Quem tá na foto com você?
Minha mãe.
Sua mãe? Legal.
É. Linda.
E aqui?
Nossa, e essa é a matriz, quando chegou lá, tipo, que eu aluguei, a casa era daquele jeito.
Era o escritório de advocacia, né?
Era o escritório de advocacia, só que eu vi a casa, eu sou muito criativa, assim, eu gosto de pensar.
Você viu o veneno dele, né? Quando ele falou, era uma advocacia.
É.
Né?
Aí a gente vê não que é, mas o que poderia ser, né? Uhum. Então, eu não vi aquilo como ele tava, mas eu sabia que poderia ser diferente. E aí foi muito intuitivo aqui ter insistido, porque não era pra ser. E aqui foi a primeira turma do pijama. Essa foi a primeira turma que eu vesti o pijama. Então a história toda do pijama.
Conta a história do pijama, porque.
Que é muito. Assim, eu tava nesse movimento de independência, de sair do padrão. Eu tava criando um mundo novo. E eu não gostava de padrão.
Tipo, todo seu time trabalha de pijama?
Todo. Até hoje, de pijama, todo mundo. E eu já tava no movimento Beleza Sem Padrão, com a galera. E esse manifesto tava indo muito bem. Aí depois veio cursos. E eu queria mostrar pra galera, por exemplo, com sobrancelha, que elas não precisavam seguir um padrão pra dar certo. Elas não precisavam aprender medida na régua pra dar certo e ficar padronizada naquilo e replicar todos os rostos. Que elas tinham que pensar fora da caixa também. Que era isso que tinha feito o meu trabalho ficar tão artístico, tão natural. E aí o pijama veio porque eu passei muito frio um dia no Ibirapuera, andando de bike de manhã. Voltei pra casa pra ir trabalhar, atender as clientes. Olhei pra cama, tava o pijama meu que eu tinha dormido quentinho. Aí eu pensei, nossa, se eu tivesse ido andar de bike, de pijama, eu não tinha passado esse frio. Mas ficou, né? A gente recebe o primeiro insight, tipo, faísca. Aí fui pro trabalhar atendendo ali as clientes todos os dias, ainda era uma salinha pequenininha de 30 metros ali. Aí, conversando com a cliente sobre isso, sobre o pijama, sobre essa liberdade de poder trabalhar de pijama. E falei pra ela, nossa, que legal seria se a gente pudesse trabalhar de pijama. E aí ela, muito padronizada, e a galera é muito refém do que os outros vão pensar, falou, ah, eu não acho. Aí eu falei, meu, então eu vou fazer. Porque se ela acha que não, é porque muita gente tem medo de fazer isso.
E é contra-intuitivo, né?
É ousado. Pô, como é que eu faço as pessoas pensarem fora da caixa? Vestindo um pijama. Aí, e o curso era no outro dia, essa turma. Era 3 horas da tarde. Eu tinha uma assistente, eu saí e falei, ó, pesquisa aí no Google pijama de plush rosa, que amanhã eu vou dar curso de pijama e vou dar pijama pra todas as alunas. Meu, cheguei no outro dia de pijama, capuz, olha, listradinho, a calça tinha bolinha branca, era muito pijamão. Quando eu cheguei e fiz o discurso de pensar fora da caixa, foi super emocionante, tipo, uma menina, eu tinha 28, 29 anos. E, tipo, muito empoderando ali elas, falando para elas pensarem fora da caixa, que o sucesso era a responsabilidade delas e o fracasso também, para não culpar o curso, achando que eu era escada rolante, que ela ia ali. Subir na escada rolante, que eu ia levar ela pro topo. Ela tinha que construir degrau por degrau. Então, foi legal. Depois daquele dia, eu não vendi mais nenhum curso. Eu vendi o pijama. E até hoje, eu vendo pijama em curso. Naquele dia, eu entendi que se eu continuasse vendendo curso, eu teria morrido a curto prazo. Teria virado commodity. E naquele dia, eu entendi que eu vendia o pijama. A sensação de empoderamento, de liberdade, de essência, de alma, de poesia, de força. E todo mundo começou a mandar mensagem. Ah, tá, o curso. Mas eu vou ganhar o pijama?
Sim.
Ou seja, o pijama ganhou superpoderes.
Era a armadura da galera.
É. Armadura.
Então, veio muito de encontro comigo, assim. Com a minha verdade e tal. E eu acho que quando a gente faz alguma coisa que tem lá na intenção, ela já nasce com uma causa, não só pra si mesmo, mas que beneficia outras pessoas e que tem uma mensagem, meu, faz porque vai dar certo. Ganha muita força isso. Então, o pijama, ele traz esperança, ele traz força para muitas pessoas que depois do curso pensam em desistir, aí elas vestem pijama e mandam, Nath, não desistir porque vestiu pijama. E na cartinha do pijama ele fala que se um dia eu pensasse em desistir, era para eu vestir ele, pijama, que eu ia ter os meus superpoderes. Então, a mensagem pegou. Sabe, é bonita, tem poesia, tem alma, tem sensação, sentimento. Não é só o curso.
Legal.
É um resgate.
Sim.
É
um resgate.
Isso é muito legal, cara.
E aí, meu, aí olha isso.
Nossa. Que legal.
Aí vem a fase mais
aquilo
feliz.
Aquilo ali foi no meio da pandemia.
Vocês casaram na pandemia?
No meio da pandemia. Não podia fazer nada, cara.
Você foi lá
em casa.
Foi só vocês dois na festa?
Sim, e poucas pessoas. Acho que tinha, sei lá, umas 10.
E era um pijama ali, eu casando.
É, era um pijama.
Branco. É, eu falo, nossa, que roupa linda.
É um pijama branco.
Pijama
branco.
E a gente ficou, nossa, aí... Tipo, eu também tive muito trauma com relacionamento, né? A vida toda, vendo não só dos meus pais, vendo... E não é justificando, é com consciência e honrando. Então, por eu ter visto tudo aquilo, eu achava que muita coisa era normal. Então, eu não acreditava, de fato, que existia uma pessoa bacana. Mas talvez o problema estava aí, em não acreditar que pudesse existir. Então, aí, lembra, eu neutralizei tudo que eu sabia, o que eu já tinha aprendido sobre tudo. Daí, eu construí, tipo, aí eu comecei a visualizar mesmo, co-criar, tô falando sério. eu ia dormir e eu imaginava o homem ideal, tipo, como eu queria que ele fosse pra mim. Até, assim, feição, rosto, sorriso, eu via cenas e começava a sentir aquilo. E aí isso manifesta de alguma forma, né? E ele veio exatamente como eu vi, eu falava,
onde vocês se conheceram?
Na internet.
Na internet.
Sim. Depois a gente foi...
Bom, né?
Aí a gente se encontrou depois e foi uma coisa... Eu não tava preparada pra, da primeira vez que a gente se conheceu e ele já, tipo, muito seguro do que ele queria.
Onde vocês se conheceram?
Na internet. Acabei
de perguntar.
Não, eu sei, mas qual a Orkut...
Orkut, não, Caio. Cara. Casaram na pandemia.
Foi no Instagram. Verdade.
Meu Deus.
Instagram. Não, eu comentei
tá,
um story
hoje tá
dela.
Difícil o negócio. Meu
de
Deus.
Isso aqui.
Isso aqui. MSN.
Lembra?
Mirk.
Meu Deus. Puxa. Do céu. Volta, meu volta, Deus. Volta.
Onde a gente tava?
No bate-pop da UOL.
Você entrava, né? Você entrava.
Nossa, eu entrava também. Meu.
Mas aí você achou o perfil ficou... da Nath e se deu em cima dela na internet, foi isso?
Foi. Eu tinha um perfil, acho que eu tinha, sei
ele
lá.
Ele
acho
falou,
que...
foi na boa,
foi,
né?
Foi, né? Tipo assim...
500 pessoas, fechado. E ela já tinha, sei lá, uns 3 milhões. Uma coisa
foi
assim.
Maior
eu fui
vendedor.
Comentei um story.
E aí?
Aí eu fiquei lá, eu ficava conversando com ela de tempos em tempos. Eu chamava ela de Mestre dos Magos. Porque ela vinha, dava o ar da graça, falava alguma coisa e sumia.
Mas ela te seguia assim?
Não! Tipo, ela nem me dava bola. Chato.
Ele mandava mensagem todo dia.
Não era todo dia também.
Dia sim,
não,
dia não.
Não era todo dia. Era bastante, mas não era todo dia.
Vocês faziam presente.
Oi?
Vocês faziam presente. Tava ali, sim. Tava ali sempre comentando, curtindo.
Eu sempre colocava uma piadinha.
Ah.
Sempre uma piadinha, assim, de alguma coisa. E eu me auto-zoava. Então, alguma coisa
ele
assim.
Ele me
de...
mandava meme.
Eu mandava meme assim, ah, nossa, você mandou essa mensagem e está esperando a resposta, uma caveira, sabe? Tipo. 86
anos
se passaram. E eu ficava mandando
saiu
essas coisas.
Daí pra vida real.
Aí a gente se encontrou depois de um tempão, tipo, dele lá, insistindo. Foi. Eu meio assim, eu falei, meu, esse cara tá insistindo tanto. Que a gente fica nessa do tipo, deixa eu ver até onde ele vai. E ele não desistia. Falava, meu, alguma coisa tem, porque você fica curioso.
Você olhava ela de volta, deixa eu dar uma olhadinha.
É, não. Olhar. Eu não tinha interesse. Aí ele falou, aí um dia, não lembro, eu mandei mensagem, vamos tomar um café?
Eu tava lá em Recife. Eu tava trabalhando, porque eu viajava
você
muito.
Você mandou mensagem pra ele?
Mandei. Foi. Tipo,
que
do nada.
Você, dona Natália?
Eu também, eu não lembro. Eu acho
dona
que a gente...
Dona Natália, você lembra, dona Natália. Lógico que você lembra.
Eu acho que ele tinha falado alguma coisa pra mim, tipo, algo que eu tinha me interessado. Alguma mensagem mais profunda. Eu tenho esse histórico. Mas aí eu me interessei. Aí um dia eu tava na clínica, eu queria tomar um café e conversar. Tipo, conversar. Com nada do que eu conhecia, me atraía pra conversar naquele momento. Nem colaborador, nem família, nada. Eu falei, meu, eu queria jogar a conversa fora. Aí eu mandei mensagem. E ele tava chegando em São Paulo, de Recife. Aí eu falei, vamos no Santo Grão, que é do lado da clínica. Ali
você foi direto.
Foi direto do aeroporto.
Direto de pijama, ela falou, achei.
Cara, não, eu fui de terno. Eu só andava de terno, cara.
Só andava de terno, nada a ver.
A minha, cara, a minha vida era muito diferente, você não tem noção. Terno o dia inteiro. Assim, engomadinho total. Total.
Aí a hora que chegou de terno, você falou,
Não sei, não sei, mas a conversa fluiu, o papo inteligente. Então, isso me atraiu logo de primeira, tipo, putz, quando a gente sente que tá aprendendo alguma coisa, aí meio que eu gosto disso. E daí eu fiquei meio, pô, legal, gostei de conversar, acho que foram 3 horas ali, tipo, parecia que tinha sido 1 minuto.
Fora.
Isso foi legal.
Bastante tempo.
Aí, só que ele veio com muita sede ao pote, eu acho. E eu tava naquele momento autossuficiente, meu, mulher independente, saí do fundo do poço, consegui qualquer coisa. E eu já me senti tipo, putz, esse cara vai querer me segurar. E eu tô no momento liberdade total. Daí não deu tão certo, né, lindo?
É, não deu certo.
Aí depois a gente voltou, depois de um tempo, aí eu comecei a cocriar essa pessoa na minha mente. Cara, eu juro, eu fiz isso umas 3 noites à noite, tipo mind movie, que você fica vendo o filme ideal da sua vida. Aí ele mandou uma mensagem totalmente...
Institucional,
porque tava no escritório.
Eu tinha assumido, eu troquei de escritório, eu era sócio de um escritório, fui ser sócio de um outro escritório. Aí eu peguei toda a minha lista e mandei uma mensagem avisando, ó, agora eu tô no escritório tal, conte comigo o que precisar, tal.
E aí
vem um áudio
ela
dela.
Ela vê na lista de transmissão.
Aí, e aí vem um áudio dela. Na hora, assim, um áudio de uns 20 segundos, assim, totalmente, assim. Nossa, oi, quanto tempo. Um áudio.
Eu acho que eu tava pronta pra receber o amor de novo, né? Então, tipo, foi uma cura interna, saber quem eu era, muito forte, a minha verdade mesmo. Me posicionar pra ir receber alguém que pudesse me dar amor. Eu tava naquele momento de querer, sabe? E aí ele mandou a mensagem, tipo, eu já associei que era ele. Foi muito rápido. Eu falei, ah, bom, é a pessoa que eu imagino, veio. Nem pensei nisso, na real. Mandei um áudio pra ele falando, oi, Fê. Tipo, nossa.
Rápido, né? Universo, rápido, então, né?
Tipo, ela falava isso mesmo, alguém, universo.
Teve bolo. Alguma conexão aí que eu não tô sabendo. Mas aí não, mas aí ele veio...
E é engraçado que desde esse dia...
A gente não soltou. A gente
nunca se desgrudou mais, cara. Muito louco.
E aí eu lembro
que
qual
é o atributo de vocês como casal, assim?
Se eu não tivesse mudado de sociedade, tá vendo?
Qual é o atributo de vocês como casal que vocês falam que, cara, esse atributo, pra todo mundo que tá ouvindo aqui, independentemente do
cara,
do
pra mim, eu tenho uma palavra.
De relacionamento.
Presença.
Presença.
A gente é muito presente um com o outro. E quando não está presente um com o outro, causa alguma coisa. A gente sabe. E presença não é físico, não. É presença de vida. Você estar... você sentir que tem alguém do seu lado, mesmo que essa pessoa não esteja fisicamente ali. Presença, cara. Pra mim é o mais importante que a gente tem. Eu posso estar lá na China e ela aqui, que é difícil, porque a gente costuma fazer as coisas juntos por conta disso. Mas a gente sente que um tá do lado do outro. Não importa o que aconteça. É. Tem a pessoa ali do lado.
A decisão é muito forte, assim... Tipo, decisão de estar juntos, assim, companheirismo, é bem legal.
Legal, né? E essa última foto aqui, família, né?
Sim, super. Aí veio a Beloca, que foi eu, a Juju, o Fê e a Belinha na barriga. A Júlia ainda não tava entendendo muito bem aqui, muito nova, eu tinha 5 ou 6 anos, né?
Sim.
6. E aqui com a Beloca, todo mundo, tipo, bem já, família já. Grande.
Vocês acabaram de voltar de viagem, né, da China?
Sim.
Eu vi dos seus stories, você tá fazendo sobrancelha num tomate?
Num nabo. E anestesiando um tomate, tipo...
Sim, isso aí.
É porque aí eu treino, né, pra até ir pro humano. Aí você treina em tomate.
Você foi buscar uma técnica nova na China?
Fui, já tem a técnica.
Os chineses são referência?
Muito.
Eu sei que os coreanos são fera de skincare, essas coisas. Sim, né? Os coreanos são um absurdo.
Total. Mas eles, pra facilitar o processo, eles são muito bons.
Uhum.
Então eles facilitam, a técnica já tem no Brasil, só que lá eles fazem de uma forma mais fácil, que não é tão invasivo quanto é feito aqui, tipo, muito tempo, sedação.
Mas o que que é? Pra fazer o quê?
Transplante.
Transplante de?
De sobrancelha.
Como
tira
assim?
Da nuca.
Tipo, de cabelo, quem não tem cabelo.
É, tira da nuca e implanta aqui.
Cara, nem sabia que existia.
Em breve, novidades fortes sobre esse tema aí, que a gente não pode divulgar ainda.
Até barba fazem essas coisas.
Faz barba também. Fica perfeito.
Ai, amor, faz barba.
Meu, na barba fica perfeito.
Ah, então você foi treinar essa tática lá na técnica na China, que é muito forte já.
E nem dá pra ver, sabia? Barba é o mais natural que tem, porque implementa o fio certinho, do jeito que ele cresce.
E você faz uma sobrancelha no nabo?
É no nabo antes, porque você tem que treinar, tipo, colocar no buraquinho exato. Você tira o folículo, você tira o folículo, aí você trata cada folículo, você tira a gordurinha em volta do folículo, que é isso, com uma faquinha, microscópio, aí você prepara o folículo sempre úmido, aí você anestesia a região, faz um furo com uma agulha, e na hora que você tira a agulha, você enfia o folículo.
Nossa senhora, gente.
Meu, é louco, é muito legal.
Não, mas a loucura é o seguinte, e até quando ela foi lá buscar, as pessoas, não, mas transplante já existe, cara, ninguém falou que não existe.
Mas
ninguém
a técnica,
falou. Só que
fazem,
a técnica
não.
É a técnica da simplificação.
Eles são
porque
muito
é uma
bons,
canseira. Você fala, não, práticos, transplante é de sobrancelha. Nossa, parece que é uma coisa, meu Deus, que trabalho. Não.
E dá
é
mesmo.
Simplificar
eles
o negócio, entendeu?
Muito. Tem máquina que já faz, buscar. Que já corta, que já puxa, que já não sei o quê, que já extrai o folículo certo, não precisa.
Eu fiquei impressionado, cara.
Ele ficou o curso lá.
E vocês estão dando um próximo passo também de construir o próprio maquinário de vocês, não estão?
Tamo, sim.
Como foi essa decisão?
Que é... Então, a gente entendeu que fazer... Não é collab, né, que eu posso falar.
É, não. A gente faz hoje alguns projetos via joint venture.
É.
Então, a gente...
Vocês querem, quanto mais se dominar a cadeia inteira...
Exatamente.
Margem, vocês
exatamente.
Vão força.
Esse ponto da expansão foi muito bacana, porque a gente enxergou o seguinte, cara. até um movimento da própria Natália, eu vou falar aqui, mas é um desejo dela, né? Que ela sempre passa para a gestão. É, teve um tempo que ela trabalhava 100% focada no high ticket, né? Atender as pessoas, né? Que são AAA, etc.
Seu Marcelo é 8 mil reais. Exato, todo mundo só falou isso, né?
Só que o foco dela, cara.
Aumentei já.
É. Já aumentou? Tá quanto?
12.500.
Vale 4 centavos.
Uma sobrancelha. Meu, uma mulher vendeu uma sobrancelha, 12.500, Caio.
É.
E aí?
É sério, ó. Tinha uma mulher semana passada, menina de 18 anos, viu no TikTok, queria. Falou pra mãe, é esse valor. A mãe dela falou, então é por isso que a gente vai fazer lá, porque é a mais cara. Eu falei, não é possível. Olha só como a percepção de valor.
É porque toda vez que é um serviço, as pessoas têm mais dificuldade em associar valor a serviço do que a produto. Por exemplo, você vê, por exemplo, um Rolex. Pô, é 100 mil reais Rolex. O cara, tá bom, 100 mil reais, beleza. Porque ele vê que é uma coisa tangível. É. Porque o serviço, o valor tá no intangível. Por exemplo, o cirurgião, seu Afrânio.
Exato.
Aí você vê que a cirurgia do cara é trocentos mil reais. Por quê? O cara já fez 30 mil. Você tem noção? A expertise da expertise do cara já masterizou cada cantinho.
Exato.
Ali, beirando a perfeição da parada. Só que isso não é tangível, não é tijolo, sim, não é palpável. Como
Total.
Que você pega em 30 mil cirurgias?
Sim.
Então, obviamente, dando um nome fictício aqui.
Claro.
Não é como você tangibiliza 20 mil partos. Quando você tangibiliza, isso não é tangível, não é visual.
Exato.
Isso, esse know-how, né? Que é esse saber prático. Para muitas pessoas, ela tem dificuldade de entender o valor do saber prático.
Exato, que tem muito,
Exato.
Né?
E aí, só concluindo. O desafio agora da marca é o seguinte, Caio. A gente sempre vê, né? A gente está muito atento à audiência, etc. E a gente sempre está sendo confrontado agora com a palavra que é muito importante para a gente, que é acesso. Poxa, mas a Natália faz isso, faz aquilo e o acesso. E de uns tempos para cá, eu notei que a própria Nath chegou e deu um comando para a gestão um pouco diferente. Tipo, a gente precisa democratizar o que a gente faz de melhor para as pessoas. Dar acesso. E aí foi que acendeu um insight, né, em várias frentes de negócio que a gente tem. Uma delas foi essa. Porque ela chegou e falou, a grande dificuldade que eu tinha no começo da carreira, né, para tirar procedimentos antigos, era o custo de uma máquina de laser.
Que é um absurdo.
É um absurdo, é muito caro. É muito caro. Então, se você for conversar com profissionais da área, você vai ver, cara, você gostaria de ter esse serviço de remoção? Claro que eu gostaria. Aí vem aquela risadinha e fala, mas não é para os meus bicos. É muito agora caro, etc. Aí a Nath deu essa missão para gente. E a gente foi atrás. E agora a gente vai lançar. Primeira vez que a gente fala isso aqui.
Primeira vez.
A gente vai lançar a primeira máquina do Brasil certificada pela Anvisa e com custo acessível, não só do custo total da máquina, mas com um parcelamento nunca antes visto, porque a gente aderiu também uma financeira junto ao negócio. Então a gente vai dar a possibilidade para as pessoas do Brasil todo terem uma máquina de laser para remover procedimento antigo de sobrancelha.
Sim.
Que hoje é inacessível.
É.
Hoje é uma máquina que, pô, custa 150 mil reais, 160 mil reais. A gente vai fazer, sei lá, metade disso. E financiado em 100 vezes.
A gente pensou, a gente não precisa ganhar muito, né?
Exatamente.
Não precisa ganhar, tipo, muito. A galera sofre muito na área. Então, vamos diminuir um pouco. Tipo, não é aqui que o tal dinheiro, tipo, eu penso, né? Vamos diminuir um pouco, aumentar a quantidade de venda, expandir a consciência de marca, porque, pô, é uma máquina que tá escrito Natália Beauty.
E ela é uma outra pessoa que tá fazendo.
É uma outra pessoa que Exatamente. Tá fazendo, pode não ser aluna, então já é uma outra comunidade vendo a marca, né? Tendo memória de marca, visual. E eu sempre pensando no
cross. Curiosidade, de onde foi a primeira vez que Natália Beauty? De onde, sabe, o Beauty, assim, de onde você tirou? Assim?
Putz, foi, tipo, de uma forma geral. No começo, foi Natália Makeup. Eu nem consegui pensar. Nunca fiz maquiagem na vida.
Tipo, no Instagram, você criou, né?
Eu peguei lá, Natália Makeup. Daí, eu tive que tomar uma decisão, tipo, do dia pra noite, assim. Eu lembro que meu ex-marido falou assim, meu, você precisa tirar o sobrenome do seu Instagram hoje, senão eu vou te processar, vou tirar sua filha. Tipo, e eu, leiga, né, boba, falava, não, tá bom, mudei lá, Natália Makeup. Graças a Deus. Daí, depois, eu falei, virou Natália Beauty Academy. Aí depois Natália Beauty, porque é geral, né? E eu já tava com essa coisa de ter o Natália, já tinha sido ali feito. Mas aí veio, eu queria o Beauty geral. E já tinha um Instagram chamado Natália Beauty. E eu tinha lá, sei lá, uns 5 milhões já, que era Natália Beauty Academy. Aí eu mandei uma mensagem pra ela, uma russa. Falei, ela tinha, sei lá, 20 seguidores, duas fotos, nunca interagiu. Natália Beauty, um puta domínio, né? Uhum. Aí eu mandei mensagem que eu queria comprar. E eu pensei, putz, ela vai me mandar 100 mil. Dependendo de uma empresa, né, uma marca. Aí ela mandou $300.
Aí falou, agora.
Aí, agora. Eu falei, pode ser golpe, não tem problema. Eu corro risco. Peguei na hora, transferi. Aí ela mandou uma mensagem lá que eu traduzi, né, no tradutor. Chorando, falando que eu realizei o sonho dela. Que ela precisava dos $300 pra comprar uma coisa pra ela trabalhar. E ela me deu o domínio, tipo...
Legal.
Muito legal.
Tipo, se tivesse entrado processos... Não, vamos analisar. Vamos... Meu, às vezes é perda de energia.
Exato.
É muito louco como dentro da nossa realidade as coisas são simples, o ser humano que dificulta, né?
Muito.
É uma frase que eu adoro, cara, que é a seguinte... O tolo pega algo simples e dificulta, enquanto o sábio pega algo complexo e facilita.
Total.
Essa nossa tendência em dificultar as coisas, né? Então...
É, a gente dificulta as coisas pra sentir que a gente é mais importante.
Ou pra vender uma solução, exato, talvez.
É, e eu acho que também tem uma crença no coletivo de que as coisas que são muito boas, elas precisam ser muito complexas.
É, exato.
É. O simples não tem valor. É como é isso simples, não... Não tem coisa aqui.
Encontra
tem,
né? Dificuldade para vender facilidade. E assim, é natural. Já vi várias pessoas falando isso. Assim, quanto mais complexo... Quantas vezes que a gente já não viu comportamentos de pessoas que falam difícil simplesmente para parecer que são cultas?
É.
Isso existe pra caramba. Sabe, aqui... A gente... Na verdade, cara, a gente vive numa bolha. A gente vive numa bolha. Aqui, nos nossos amigos, nas pessoas que a gente convive, etc. É uma bolha. A hora que você sai da bolha, cara, você encontra coisas. Meu Deus. Por exemplo, esse pensamento de ser cada vez mais complexo para parecer que é importante. Essa coisa de conflito, de casal, demais. Que hoje, graças a Deus, a gente convive com casais que pensam parecido com a gente. Mas... Sai fora da bolha.
Uhum.
Cara.
Esses dias, a gente foi querer assistir... A gente falou... Não foi? Vou falar. Okay. A gente tava assistindo... Passando coisa. Sabe quando você tenta ver... Você tenta achar coisa, não acha. É. Você fica... Uma hora, a gente tava vendo... Foi ver um programa. Deixa eu ver. O que é essa birosca que tava todo mundo falando? Coisa de casal. Essas sim, reality de casal. A gente sim, aguentou 5 minutos. A gente falou... Não é possível... Que é tão cru. É tão...
Raso.
Tão raso.
E a galera toda, uau.
Né, a gente não teve paciência de aguentar 5 minutos assistindo. Falei, gente, não é possível que tem que ser assim.
Tem uma galera muito presa numa camada muito 3D aqui.
É, e se é assim,
acho.
É porque a maioria é assim, porque eles criam audiência por identificação.
Exatamente.
Então, se fizesse um do jeito que a gente acredita que era, não tinha audiência. Era boba, era todo. Exatamente, não tinha audiência. E isso que me preocupa. Porque o critério é a identificação, concorda?
Mas, vou até deixar a dica aqui. Tem uma plataforma, tipo Netflix, Prime, que chama Aquarius.
Aquarius?
Baixa. É uma plataforma que só tem documentário, série, filme de mentalidade.
Aquarius.
Então, fala sobre inteligência artificial, sobre mente, sobre o poder do trauma, frequência, sobre trauma, né? Sobre frequência, sobre tudo. Estudos, assim, sobre... comportamento humano, baseado em neurociência, física quântica, são assuntos que eu gosto muito. Fala, tem várias coisas, tipo, xamanismo também, tem várias séries e tipo, internacionais, assim, com bastante embasamento. Então, tem bastante coisa interessante, que explica muita coisa. Meu, a teoria do trauma é muito bom, explica como os traumas do passado influenciam em várias coisas, ansiedade, compulsão, tudo. E se a gente volta, a gente tem também alguns que fazem muito sentido. E aí a gente aplica isso com cliente, com aluno, com vendas, com sociedade, com tudo. É muito boa.
Aquário, muito bom.
Nath, primeiro pra você. Vou primeiro pro Fê, fazer a concreta e você abstrata.
Tá.
uma qualidade concreta que fez o grupo Natália Beauty ser o que é hoje? Prática, uma coisa que você fala, cara, foi isso, pá! Que seja uma coisa mais concreta. E depois a sua é mais uma abstrata.
Uma coisa mais, cara, filosófica. Concreta. É... Tá? Não sei se entra no concreto, na categoria concreto, mas eu acho que foi encantamento.
Beleza, hein?
Foi encantamento. Acho que assim, sem sombra de dúvidas, toda pessoa que entra em contato com a marca, seja por qual porta for do ecossistema, ela encontra encantamento de alguma forma.
Desde que seja o jeito que recebe ali na recepção, desde que seja o telefonema, cara, o bom dia...
Você compra um gloss nosso. Tem encantamento. Tem o papel, tem o cheiro, tem a caixa, tem a cartinha. Então, assim, da porta de entrada, qualquer contato que você tenha com a gente tem encantamento. Acho que esse foi o elemento chave para tirar a gente do Oceano Vermelho e colocar no Oceano Azul.
Nath, o filosófico.
Vou dar uma cutucada assim.
Fabiama, exatamente.
Eu acho que foi muito Tem um encantamento que ele falou. Tem muito do lúdico dentro da empresa, de fazer as pessoas sentirem crianças de forma livre. Elas sentem muito bem lá dentro. E eu acho que tem... Putz, fugiu, tava aqui. Sabe quando você...
Sim, deixa aí.
Ai, caramba.
Volta.
Fala outro, deixa ela. Fala outra coisa.
Eu tenho um palpite.
Pera.
Que pra mim é super relevante, mas...
Qual?
A história, né?
Não, tem a sua história. Porque, sim, assim, mas todo mundo tem história. Não, mas isso.
O que eu falo é o seguinte, por exemplo, a gente fez uma pesquisa nos nossos alunos, né? Quando eles chegam lá, a gente pergunta qual é o seu nome, de onde você veio e por que, que você veio. 90% na justificativa fala da pessoa Natália Martins. 90%. Sim. Ah, porque é o raciocínio e a gente não fala nada, tá? Ah, por que, que você veio? Só isso.
Aberta.
E a pessoa, porque eu vi a história da Natália, porque eu conheci, um dia eu vi a Natália falando disso, aí eu vi a Natália, nunca é assim, não. Porque eu conheci a grade do curso e eu acredito que o módulo 2 vai influenciar a minha vida. Nunca tivemos essa resposta. Sempre é história. Então, assim, eu acho que isso foi algo que mudou o jogo. A história dela mudou o jogo, porque ela continua fazendo a história, né? Inclusive, a gente teve uma...
Eu acho que deixar as pessoas participarem da construção da empresa, porque eu acho que era isso que eu ia falar. Como eu comecei sozinha, eu via todo mundo, não como decisão, mas como... Tipo, faz sentido esse. Ela falou, isso faz sentido, pô, vou juntar essa ideia aqui. Essa faz sentido, essa seguidora falou uma coisa legal que fez sentido, vou co-criar esse produto aqui. Então, e eu deixei muita audiência participar da construção comigo. Então, tudo que eu tinha ideia, eu nem executava, eu já contava na rede social. Tipo, gente, isso deu certo, não sei o quê. Gente, vocês não sabem o que aconteceu agora. Eu acabei de fazer uma reunião com tal pessoa. E aí, muita gente falava, pô, mas você já tá contando antes de acontecer, não vai dar certo, fica quieta, não conta os planos. Mas eu acho que eu tinha uma galera que gostava tanto de mim, que toda ideia que eu falava, era tanta gente. Eu penso assim, pô, vou falar uma ideia aqui. Mais de 1.000 pessoas, 10, 20 mil pessoas vão ver. Vão pensar comigo nessa ideia. A força para isso acontecer é muito maior do que eu pensar sozinho.
Uhum.
E acontecia. E acontecia uma aqui, outra aqui, aí eu fui ia co-criando com a audiência muita coisa. Então foi muito rápida a ascensão. E o time. Então eu sempre me doei muito. Eu me desprendi muito cedo do ego. Né? Que a gente fala que para ter ecossistema tem que abrir mão do ecossistema. E muito cedo eu queria que as pessoas ganhassem comigo de alguma forma, colaborador. Então eu sempre fui muito amiga, expansiva, trazia todo mundo pro mesmo foguete, sabe? Então era muito sonho junto, muita força, muita galera querendo fazer dar certo. Isso foi, tipo, foi uma força de todo mundo que fez crescer. E o encantamento, que eu acho que a gente tem que encantar, né?
Sempre. Maravilhoso, sim. Hein? Papo espetacular. Palmas. Espetáculo.
Antes, muito bom.
Antes de me despedir dos convidados maravilhosos, só lembrando todo mundo que o Vente-se, a nossa empresa de educação orientada para a área de vendas, disponibiliza toda segunda-feira de manhã uma newsletter gratuita com grandes dicas, recomendações de livro, acontecimentos no mundo que vai te ajudar a vender mais e melhor, cases de sucesso, campanhas muito bem sucedidas. Então, toda segunda-feira, chega na tua caixa de e-mail sempre lá para 7 da manhã. Eu sou o cara que eu sou fã de newsletter. Eu adoro, eu pego informação, eu amo. Então, para você se inscrever, o link tá aqui na descrição do vídeo. Se inscreva que você vai ficar muito bem informado. Eu tenho certeza que você vai pegar um bom insight para colocar no teu negócio, tá bom? Meus amores, obrigado pela presença.
A gente que agradece, foi muito bom.
Obrigada.
Voltem mais vezes. Adorei bater papo com os dois.
Japonês.
Agora a gente tem que...
Desligando aqui, nós já vai combinar aquele jeitinho
maroto. Essa é a briga de... Qual japonês que a gente... Quem levou no melhor japonês?
Exato.
É churrasco ou japonês?
Churrasco, eu gosto, hein? Eu gosto de comida.
Mas qual que é a primeira? Tá em primeiro ali. Comida predileta. Rápido. Putz.
Pra mim, churrasco. Churrasco.
Eu gosto de
churrasco.
Comida.
Churrasco é
demais. Eu gosto de sustância.
Eu sou churrasco também.
Eu acho que se eu fosse escolher uma coisa pra comer o resto da minha vida, seria macarrão.
Nossa.
Ai, que delícia.
Ah, ela também.
Macarrão, porque, gente, macarrão eu posso colocar um camarão, eu posso colocar um frango, eu coloco uma carne, eu não coloco feijão. Nada. Coloco feijão.
Eu ia ser arroz, brócolis. Feijão, bife e batata frita.
Nossa, uma esse cebolinha é bom, frita.
E talvez esse uns dois frito. Ovos fritos em cima.
Acabou.
Com a gema
arroz,
mole,
feijão, bife
e uma farofa. E uma banana.
Pronto. Tô acabou com fome. Para.
Até para. Jesus voltar, vai ser só isso.
Ah, eu ia no macarrão. Fato.
Voltem mais,
gente,
tá?
Gente, obrigada, viu?
Eu que agradeço.
Amamos vocês.
Turma, agora a gente vai bater papo, vai escolher o restaurante, e você também, que você vai se alimentar. Vai se alimentar. Vou dar uma fome esse papo. Até semana
beijo.
Que vem.
Um abraço.
Um beijo.
Tchau, gente. Tchau.